Olá, investidores, bem-vindos a mais um Flash Talks, o podcast mensal da Schroders, em que a gente fala sobre os principais destaques dos mercados e sobre as nossas estratégias. Meu nome é Fernando Cortes, sou diretor comercial da Schroders no Brasil, e aqui comigo o Juan Xin, responsável pelas nossas estratégias de multimercado e renda fixa. Juan, bem-vindo ao nosso podcast mais uma vez. E eu já vou começar falando um pouquinho sobre novembro. Na verdade, te perguntando sobre o mês de novembro, que foi um mês muito difícil, né, para as principais classes de ativos de risco, né, aqui no Brasil, um pouco na contramão do que a gente viu da performance dos principais índices lá fora. Então, eu queria que você comentasse um pouco com a gente, Juan, o que foram os principais drivers dessa performance ruim que a gente teve no mercado em novembro. Bem-vindo de novo.
Obrigado, Cortes, pela oportunidade de participar novamente desse podcast e a todos que nos ouvem, né, através desse podcast. Como você comentou, né, efetivamente o mês de novembro foi um mês bastante complicado, né, não só na questão local, mas também no ambiente externo, né? A gente teve, no cenário local, definição das eleições, né? A escolha do ex-presidente Lula, né, como futuro presidente. Eu acho que, de uma certa forma, uma parte desse cenário já estava precificado pelo mercado. Talvez não estava precificado pelo mercado, e que acabou fazendo o preço foi as sinalizações, né, as primeiras sinalizações do governo eleito, que apontaram, né, ao contrário do que talvez seria a expectativa do mercado, de uma equipe econômica mais pragmática e talvez um pouco mais de disciplina fiscal. O que a gente viu em termos de sinalizações do governo eleito foi de efetivamente talvez uma pressão maior de gastos aí no curto prazo, e junto com isso aí uma equipe econômica talvez de perfil mais heterodoxo, né? Então acho que o mercado reagiu muito mal para isso, né? A gente viu movimentos, realizações significativas aí na bolsa, a gente viu um movimento de desvalorização, né, de apreciação do dólar, e principalmente a gente viu também uma mudança significativa nas curvas de juros, né? Então, onde a gente via um cenário que o Banco Central poderia, né, implementar um ciclo de corte a partir de meados do ano que vem, por conta dessas incertezas fiscais, né? O mercado não só postergou, né, esse ciclo mais para frente, como acabou até embutindo aí a possibilidade de mais algumas altas residuais aí por parte do Banco Central. E no cenário externo, né, eu acho que a contrapartida que foi onde a gente tinha uma visão um pouco mais cautelosa, que a gente viu no cenário externo, foi que, por conta aí de dados de atividade e de inflação que mostraram uma fraqueza na margem, o que a gente viu foi que os mercados lá fora melhoraram, apresentaram uma melhora significativa, que foi basicamente contra o cenário que seria o consenso de mercado. Então, a combinação desses fatores acabou tendo um impacto bem relevante aí na própria indústria de fundos.
Agora, diante desse cenário difícil, né, de novembro, que a gente teve, a performance da nossa carteira, né, quando a gente olha para o nosso mandato low vol, foi uma performance positiva, né? E vale lembrar que novembro foi o mês em que a principal cesta aqui de fundos multimercado do Brasil, quando medida pelo HFA, caiu 1,5%. Então, acho que uma performance positiva, nominal, nesse mês, foi um resultado bastante expressivo. A que se deve essa performance? Como é que estava a carteira? Se realizaram algum movimento específico no mês de novembro, durante o mês de novembro, de proteção? Ou a carteira já estava relativamente montada para se proteger numa materialização de cenário mais negativo? Conta um pouco para a gente.
Ótima pergunta, Fernando. Acho que foi uma combinação das duas coisas. Primeiro, já no final do mês anterior, a gente já tinha reduzido ou zerado algumas posições que teriam ido, vamos dizer assim, contra nesse cenário que a gente descreveu aqui, né? Ou seja, principalmente, por exemplo, a gente tinha uma posição vendida na bolsa lá fora, que quando a gente atingiu nossos preços-alvos, a gente foi reduzindo gradualmente. Então, foi bom porque a gente não sofreu com essa recuperação, né, com esse rally que teve nas bolsas lá fora no mês passado. Mas também a gente promoveu algumas mudanças em posições durante o mês. Por exemplo, logo antes do segundo turno, a gente chegou a ensaiar, né, uma posição comprada na bolsa local, na expectativa de que a gente pudesse ter um resultado até favorável em termos de reeleição do atual presidente. Mas à medida que a gente foi vendo que esse cenário não ia se materializar, e principalmente depois do resultado, a gente acabou zerando essa posição. Então isso também foi positivo, porque a gente evitou, vamos dizer, seu impacto negativo, né, dessa realização da bolsa que teve. Algumas posições que na parte de câmbio que a gente manteve e sofreu, a gente até aproveitou para aumentar um pouco, então a gente conseguiu, depois que o mercado acalmou um pouco, a gente conseguiu pegar um pouco dessa voltada. Mas onde a gente sofreu mais foi repetitivamente na parte de juros, né, que era basicamente onde a gente tinha um call mais estrutural, né, de um cenário de afrouxamento monetário por parte do Banco Central. A gente continua tendo uma convicção dentro desse cenário. Obviamente, a gente reconhece que esse cenário se deteriorou na margem, mas a gente ainda vê condições, né, para a implementação de um ciclo de afrouxamento, podendo esse ciclo ser menor ou eventualmente mais tardio, mas a gente vê as condições para esse ciclo acontecer. Mas também junto com isso, né, o que a gente sempre procura fazer, como você bem sabe, é efetivamente fazer a gestão do risco, né, ou seja, ajustar o tamanho das posições de acordo com o que a gente está enxergando no cenário. Então acho que é isso que permitiu a gente atravessar esse período bem desafiador, né, do mês passado, com uma performance que, embora abaixo do benchmark, ainda é uma performance positiva, e principalmente em relação a média do mercado, como você bem salientou, né, a gente teve um impacto negativo bem menor do que a média do mercado por conta disso.
É importante também, né, sempre mantendo aquele target de volatilidade mais baixa, né, o nome do mandato é low vol e não à toa, né, acho que isso é super importante. Agora, dada a tua visão de cenário, Juan, principalmente, né, pós-eleições e esses primeiros impactos que o mercado vem tendo nesse período de transição, como é que está a carteira hoje do portfólio? Qual que é o nível de risco hoje da carteira? E se a gente olhar ali as principais classes de ativos em que vocês operam, como é que está o posicionamento?
Legal. Acho que de uma forma geral, a gente está com um risco, eu diria, médio para um pouco abaixo da média, né? Ou seja, está com posições relativamente leves. Uma coisa que a gente procura sempre na gestão dos nossos mandatos, principalmente no caso do low vol, né, é evitar, vamos dizer assim, aquela tendência da gente ir aumentando o risco quando as posições vão contra, né, a gente procura ter uma disciplina de investimentos, de evitar, né, vamos dizer assim, aumentar o drawdown, né, ou seja, você compor o problema. Então, o que a gente fez foi basicamente ou manter ou reduzir as posições durante esse período que o mercado estava com uma volatilidade mais alta, né? Mas olhando daqui para frente, eu acho que a gente tem um cenário que vai depender, na parte local vai depender muito do que vai acontecer nas próximas semanas, né? Eu acho que são dois principais pontos. Um é a definição do tamanho dos gastos, né, da PEC, da transição, e o segundo ponto é a definição da equipe econômica. Então, acho que a depender do que das sinalizações que saírem dessas duas variáveis, a gente vai reavaliar o nosso cenário de investimentos e determinar se aquele cenário de investimentos com que a gente vinha trabalhando ainda continua válido ou se a gente está de frente a um novo cenário de investimentos que demanda eventuais ajustes mais significativos, principalmente nas posições estruturais, né? Então, quando a gente fala nas posições estruturais, a gente fala principalmente na parte de juros, né, que hoje a gente continua aplicado, mas eventualmente a gente, a depender da nossa avaliação, a gente pode mudar essa posição. Fora isso, a gente tem posições compradas em real, tanto em relação ao dólar quanto em relação a outras moedas, de uma natureza mais tática, né, ou seja, aproveitando um pouco mais esse range que a gente tem visto no câmbio, né, entre 5,10 e 5,40, 5,50. A gente acredita que, por hora, né, o câmbio deveria continuar operando nesses níveis, né, ou seja, no momento que o câmbio sair nesses níveis, porque a gente vai ver alguma mudança fundamental, hora para melhor, hora para pior, mas por enquanto a gente continua enxergando o câmbio tradando nesse range. E hoje, onde a gente está formando um pouco mais de convicção é no cenário externo. Né? A gente vê um cenário externo onde as pressões inflacionárias, embora ainda muito elevadas, eles têm mostrado um alívio na margem. Né? A gente acha que esse processo vai continuar, mas a gente tem um pouco de incerteza sobre a magnitude dessa melhora, né? Ou seja, o quanto que isso vai permitir o Fed diminuir e eventualmente encerrar o ciclo de alta das taxas. Mas, por outro lado, né, onde a gente está formando uma convicção cada vez maior em relação à desaceleração global, né, ou seja, não só nos Estados Unidos, mas no resto do mundo, a gente tem visto números, né, de que mostram uma desaceleração econômica cada vez mais evidente, e isso deveria ter impacto, por exemplo, nos mercados acionários. Então, uma das coisas que a gente está monitorando é eventualmente voltar a ficar vendido nas bolsas globais, dentro desse cenário que, se a economia não desacelerar, o Fed vai continuar apertando, o que é ruim para a bolsa. Se o Fed eventualmente desacelerar ou parar, é porque realmente a economia está entrando em recessão, que também não é bom para a bolsa. Né? Então a gente vê uma simetria negativa para as bolsas, pelo menos no curto prazo.
Então, para fechar, acho que seria legal você comentar de forma objetiva que quais são os principais riscos e quais são as principais oportunidades que você e o time hoje conseguem enxergar para um cenário de 2023.
De uma forma geral, eu acho que resumindo, a gente tem uma postura um pouco mais cautelosa no cenário local, né? Ou seja, entendendo que a gente tem hoje prêmios de risco, tanto na curva de juros quanto na bolsa, né? Os valores são muito atrativos, e mesmo no câmbio, mas reconhecendo que o cenário se deteriorou na margem, né? Ou seja, as primeiras sinalizações do governo eleito têm sido, vamos dizer assim, na margem negativas, né? E no cenário global, como eu descrevi anteriormente, junto com essa pressão inflacionária que a gente tem vivido nos últimos 1-2 anos, agora se junta essa questão da desaceleração barra recessão que a gente pode ver daqui em diante. Então, fica um cenário, como você comentou, né, bem mais desafiador, né, para investimentos, mas a gente acredita que nosso time, e quando eu falo no nosso time, eu falo tanto do time local quanto do nosso time global de investimentos, a gente vai conseguir navegar esse cenário aí para continuar entregando retornos aí para os nossos mandatos.
Legal, Huang. Queria agradecer então tua participação aqui no Flash Talks e espero falar contigo novamente em janeiro. Obrigado.
Obrigado a todos. Obrigado, Fernando, aí, pelo convite novamente. Um grande abraço a todos.
Este podcast foi preparado pela Schroders Brasil e não deve ser entendido como material publicitário, proposta de compra ou venda, oferta ou recomendação de quaisquer ativos financeiros ou de investimento. Este material tem propósito exclusivamente informativo. As opiniões expressas nesse material são da Schroders Brasil e podem mudar a qualquer momento. As opiniões são baseadas na data de sua apresentação e não consideram qualquer fato que possa ter surgido após essa data. Leia o formulário de informações complementares, a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. O investimento em fundo não é garantido pelo gestor, administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou ainda pelo fundo garantidor de crédito.